Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Modo Cross. Se prepara aí, que ele já vai começar. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance. 3, 2, 1,
go! Salve, salve, pessoa ativa, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, Kaique, o host do Modo Cross. Espero que você esteja gostando dos episódios. E hoje, novamente, eu tô com a pessoa massa. Você fica aí assistindo os episódios, fica ouvindo e acha que eu não trago mais ninguém? Pense aí, hoje eu tô com o Janu Fernandes. O cara nada mais é do que co-owner da BXP CrossFit, coach do time Alberto Neto. Tem até podcast aí com o Alberto Neto e esse time aí, você sabe que é barril dobrado. CrossFit Level 2 Trainer, então tem a certificação do CrossFit na Level 2. Também tem a certificação do Ogre BC Team Training L2, no caso, que é pra quem levanta peso aí, gente, você tá ligado. E também CWB Genetic Level 1. Então o cara é casca grossa, mano. Você acha que aqui é o quê? Aqui é modo cross. Então bora ativar o modo cross com ele aqui. Valeu, Janu, seja bem-vindo e vamos dar, meu caro. E aí, como é que você tá? Obrigadão por ter aceitado o convite.
Ah, fala aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu te agradeço pelo convite, né? Fiquei bastante lisonjeado. É sempre bom a gente estar conversando com quem faz um conteúdo legal, um conteúdo de qualidade, né? Tô bem feliz de estar aqui com você hoje.
Obrigado, velho. Pô, elogio assim, a gente sempre gosta, né? Desse jeito escrachado que eu faço qualidade, mas o conteúdo fica bom por causa da história de vocês, que eu sozinho não sou ninguém. Quer dizer, eu sou uma pessoinha lá. Mas me diz aí então, velho, como é que começou a sua história, Janu? Pode ser desde a infância, porque você pensava, pô, vou levantar peso desde criança. O que é que você fazia?
Cara, eu desde criança, assim, eu faço esporte. Né, eu faço esporte desde criança, assim, então eu joguei tênis a minha vida toda, né, então fui atleta mesmo de tênis, né, então durante todo o período juvenil da minha carreira joguei tênis, daí depois saí um pouco, né, no começo da fase adulta fui pro jiu-jitsu, fiquei mais de 10 anos também no jiu-jitsu, e daí eu conheci o CrossFit,
né. Nossa!
Conheci o CrossFit e desde então fui paixão à primeira vista. E mudou totalmente os rumos da minha vida, da minha carreira, mudou tudo. Assim, o CrossFit, acho assim, como já fez com muita gente, fez comigo também, assim, mudou totalmente o norte, né?
O norte do que você estava fazendo. Totalmente. E massa, esse ponto aí do tênis, eu também joguei tênis durante muito tempo, eu joguei 5 anos, eu estava quase virando profissional. Só que daí eu tive uma lesão no ombro, né? Uma lesão no ombro direito, porque minha esquerda era só com a mão. Eu só usava o braço direito, aí você tá ligado como é.
É engraçado, porque assim, eu tinha o backhand de uma mão, né? Só que pra receber saca eu recebia com as duas mãos.
Caramba, porque você tinha mais força realmente, de estabilidade.
Eu rebatia melhor com mais força o saco com as duas mãos. Eu cheguei a jogar, inclusive, né, na minha época de juvenil, contra o Marcelo Melo.
Nossa,
Eu tomei uma surra gigantesca, né? Deu uma surra gigantesca, mas...
Mas é isso, né,
velho? A gente é da mesma idade.
Quem tá na quadra ali, o que eu brinco muito, e eu trouxe muita coisa também da minha vida, do tênis, realmente, do meu período. E eu até vou perguntar para você o que você trouxe até agora mesmo, porque é um esporte que você tem que se concentrar bastante, estudar bastante. E muita gente não sabe os bastidores do tênis, o que é, que é exaustivo pra caramba também. Muito exaustivo e é muita repetição de movimento, né? Por isso que muitos atletas também se lesionam, infelizmente, até tornozelo. O próprio Guga foi quadril, porque tem muita... rotação de quadril para jogar
E a lesão no quadril, ela é a pior que tem. Acho que o Andy Murray quase para de jogar tênis por conta disso. Eu acho que para quem quer saber muito sobre o tênis, eu acho que é muito legal ler o livro do André Agassi.
Sim.
O livro do André Agassi é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim, as melhores biografias que eu já li na minha vida. Muito bom mesmo, assim, muito legal.
Aí você jogou até que idade o tênis? E por que você parou e foi pro jiu-jitsu, assim?
Eu joguei até os 18 anos, na época que... Porque na época, assim, eu não conseguiria, não tinha ponto, não ia me profissionalizar, né? Mas eu jogava o circuito nacional juvenil. Daí eu tive chance de ir para os Estados Unidos, fazer faculdade lá, né? Que a gente tinha recebido bolsa. Só que, cara, 18 anos de idade, né? Eu estava começando a conhecer a vida, sair, ver meus amigos, e falei, cara, eu vou para os Estados Unidos para morar com outra pessoa dentro de um quarto que eu nem sei o que vai acontecer, vou para longe de casa. Daí, na época, eu não quis mesmo, assim, não quis. Vários amigos meus foram, né? Uns estão lá até hoje, outros já voltaram, mas daí, na época, eu não quis, e assim, de certa forma, me arrependo, né? De repente, não ter feito.
Sim, mas depois você conseguiu direcionar para outra
É,
vertente, né?
daí fui atrás de outros esportes também, então assim.
Sim. E hoje, se você pudesse fazer um paralelo aí entre o tênis e o jiu-jitsu, já que você foi de um para o outro, quer que você fala do jiu-jitsu para o tenista e do tenista para o jiu-jiteiro?
Ah, eu acho que é o seguinte, são esportes bem, são individuais, né? Eu acho que assim, eles são bem opostos no seguinte ponto, por exemplo. Uma coisa, até o livro do Agassi mesmo fala assim, tipo, o tênis ele é muito difícil porque você está se degladiando com o cara, só que o cara está metros e metros de distância de você. Já no jiu-jitsu é o contrário, né? Você está bem colado com a pessoa. Então, são meio opostos assim mesmo. Mas assim, é totalmente assim, são esportes muito mentais também. Então você
Sim.
ganha muito dentro do seu mental.
Sim.
Então, o atleta melhor não é só a preparação física, mas a preparação mental é muito importante. Acho que não só no tênis, não só no jiu-jitsu, no CrossFit a gente vê que isso hoje em dia tem feito muita diferença para quem tem uma boa preparação.
Sim. Sim. Tem até também o Daniel Moussa, que faz bastante
Sim.
questão, que eu já gravei com ele também, a mentalidade infinita que ele fala, né? Que
Sim,
é muito importante também, tá?
vai estar em Salvador, na seletiva.
Sim. Então eu vou encontrar ele dia 6,
Pronto.
dia 8 e dia 9. E até citando a mentalidade, no tênis eu quebrei três raquetes, no, pra você ver como eu errava, eu ficava muito puto, velho, muito puto. Eu chegava lá, ah, eu quebrei três.
Eu jogava algumas assim, eu jogava. Eu tinha fases que eu era mais irritado, tinha fases que eu falei assim, não, vou me comportar, eu não vou falar nada. Eu já quebrei raquete, mas acho que eu não quebrei em jogo, eu quebrei em treino já. Em
Sim.
treino eu quebrei, mas em jogo não.
É, todo tenista aí que se preze já quebrou alguma raquetezinha, não tem essa
Nem
não.
que seja sem querer, você já
É.
quebrou.
E a questão do mental mesmo, eu imagino, no jiu-jitsu também, você ali, você tá por baixo de uma pessoa, que queira que não. Se você se desesperar, você vai perder mais ar, vai perder, a respiração vai ficar mais ofegante e você não vai se
Sim.
concentrar e fazer aquele movimento correto, né, do...
Às vezes você gasta força desnecessária onde você não precisa. Então, assim, é bem mental também, é bem estratégico.
Sim. E o CrossFit depois, que eu conheço também muito atleta que veio do judô, né? Até o Anderon mesmo. Veio do
Sim.
judô, mas entrou no CrossFit também como auxílio para competir melhor no esporte que ele estava. Então, até o
Sim.
próprio César Cielo também fazia uma espécie de CrossFit, né? Que era o cross training, mas era para natação. Você
Eu
conheceu o
acho que
CrossFit dessa forma ou...
como é que é o nome da a Mayra Guiar também, ela faz algum tipo. A Mayra Guiar faz também. Na verdade, tem muito atleta de CrossFit que veio do judô. E, assim, geralmente são atletas bons, né? O Fábio Dequi, que ele veio do judô. O Chiquinho veio do judô. E o Luquinhas também. O
é
Luquinhas
uma
também.
galera.
É, e parece que o Luquinhas era realmente um excelente atleta de judô. Eu sei que ele era muito bom mesmo, assim.
Aí você pensa, por quê, né? Mas deve ser a puxada, né? Que deve ter muita força também.
Sim, com certeza. Desculpa, perdi qual foi a pergunta. Vai
Não,
lá.
questão mesmo do jiu-jitsu. Quando você foi pro CrossFit, foi para se preparar melhor pro jiu-jitsu ou você já tinha parado de competir ou de treinar? Foi realmente, quero me jogar para esse mundo CrossFit mesmo. Como
Não, o que
chegou
aconteceu
nele?
foi o seguinte: eu sou formado em publicidade, minha primeira formação, né? Trabalhei em agência durante muito tempo, agência de publicidade, e durante esse período também fazia jiu-jitsu e tudo mais. Eu tive uma lesão séria no jiu-jitsu. Eu tenho duas hérnias na minha cervical, né? Então foi na época do jiu-jitsu. E chegou um determinado período, morava em Brasília, todo mundo estudou para concurso. Então, estava estudando para concurso também, tinha largado um pouco de agência. Eu fui atrás do CrossFit para ter uma preparação física melhor para fazer prova de concurso, para
Do
fazer
TAF.
teste do TAF, exatamente. E daí eu conheci o CrossFit. Já tinha largado, de certa forma, o jiu-jitsu, já estava assim, meio um pé lá e um pé cá, e de repente foi isso. Foi paixão à primeira vista, E desde então, minha vida mudou completamente. Tá? E desde quando eu entrei no CrossFit, daí do CrossFit eu fui para educação física, daí da educação física comecei a dar aula, né? Comecei a estagiar, então foi uma coisa foi puxando a outra.
Sim, você queria ser PF, era Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal? Para fazer TAF ou PCDF?
Então, Polícia Federal, que eu estudava na época, e Polícia Civil também do DF, que o salário era muito parecido.
Sim, eu tô ligado.
Estudava
Eu
os
tive uma
dois.
parte da minha vida que também tentei estudar, eu falei, vou cair
É?
pra esse mundo. Mas eu vi, eu sou. Ia mudar muito o meu jeito de ser, realmente.
Hoje em dia eu penso da mesma forma. Hoje em dia eu penso da mesma forma. Ainda bem que Deus escreve certo por linhas tortas, né?
Total, total mesmo. E até um ponto legal aí que você citou, né? Duas hérnias também na cervical. E tem muita gente que pensa que, e eu bato muito isso aqui no podcast, quando eu falo com coach também e com atleta, o CrossFit lesiona. Não, assim, o que é que você fala sobre essa frase?
Eu acho que o ego lesiona. Eu sempre falo isso. O ego lesiona. Assim, a gente tem essa uma incidência de. Eu acho que qualquer outro esporte, pra ser bem sincero, assim, a maioria dos esportes lesiona muito mais do que o CrossFit. Eu tenho pouquíssimos alunos que eu tive até hoje que se lesionaram de alguma forma fazendo CrossFit, né? Então, na verdade, acho que nenhum, assim. É engraçado até. Às vezes chega um aluno e fala assim, ah, pô, vou ter que dar um tempo que eu me machuquei. O que que foi? Ah, tava jogando bola. Daí, assim, a maioria é no futebol, né? Então, a gente tendo todo o cuidado, adaptando, fazendo adaptação de movimento, vendo a adaptação de estímulo, de tudo. Então, eu acho que o CrossFit, para mim, ele é muito mais seguro que a grande maioria dos esportes. Então, até o
Total.
tênis, você pega o tênis, a incidência de lesão no tênis é maior do que no CrossFit.
Total, total mesmo.
Tem tênis, vôlei, esses esportes têm incidência maior do que no CrossFit. Então, assim, eu acho o CrossFit bastante seguro, né? Hoje em dia, eu tenho alunos tipo, de 14 anos até 65 anos, estão todos lá com a gente, estão todos bem, bem saudáveis e bem
É.
cuidados.
E o ego que lesiona porque a pessoa acha que, pô, até vim já fazer atividade física, vim de uma musculação da vida. Não tô dizendo, tá, gente, faça o que quiser aí, tá? Mas já levanta bastante peso aí, quer fazer um snatch muito pesado. Isso sim, tipo,
Porque
não
as
tá
pessoas não
preparado.
podem ver assim, uma pessoa que é mais experiente levantar um pouco de peso, daí falar assim, ah, eu também tenho que levantar. Se fulano de tal, aquele cara tá levantando, eu vou levantar. Então isso machuca, né?
Sim.
Então às vezes é isso, essa competiçãozinha que eles fazem que da gente sempre, eu tô sempre de olho para dar uma freada nisso.
Sim, e você que lida também com bastante atleta tem que estar.
É, atleta também. Porque alguns acham que treinar mais é melhor, né?
Sim.
Já tem alguns que acham assim.
E você citou aí a questão do, vou parar de treinar por conta que eu me lesionei no futebol. Aconteceu isso comigo, velho. Eu também tava jogando uma futebol da empresa. Um cara entrou num carrinho, ferrou meu tornozelo. Aí eu fiquei sem treinar. Cara, eu treinei outros movimentos, né? Porque não usava a perna em si. Mas realmente, CrossFit eu vejo que é muito seguro, desde que a pessoa respeite o coach e respeite também o
Sim.
corpo dela, né?
Ó, o pessoal até chama às vezes assim, ah, vamos jogar bola. Eu falei, não, que futebol machuca. Eu tenho certeza que se eu for, eu vou me machucar.
Sim.
Daí eu sou ruim de futebol pra caramba.
É, isso eu era bonzinho, né? Só que eu me privei porque realmente hoje eu me concentro mais no CrossFit mesmo, que é um esporte que eu adoro. Tô falando também com triatletas aqui no podcast e
Eu vi, ficou bem legal.
quem sabe um dia eu também caio pra esse mundo aí, que eu acho, tô vendo que é muito massa, não precisa de
É,
dinheiro.
eu tenho super vontade de fazer eu não sei como é que é o nome específico, se é short ou se é fast triathlon, que é aquele que é mais curtinho, assim.
Sim.
Eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade.
É, eu
Eu
conversei
acho um
agora,
esporte bem legal.
ainda não saiu o episódio com a Isadora, mas é o 70.3, que é um meio Iron também, que é legal de fazer,
Ah, legal.
ou Full Iron, né, que você, aí o Full Iron é o pancada, que agora
Aí, meu irmão, o cara tem que ser super-homem.
o André Santos está treinando para fazer, né, chegou a fazer agora aí, mas é um cara também muito bom. E sim, você aí treinando CrossFit, você aí fez a faculdade de educação física, fez tudo
Isso.
certinho, começou a estagiar. No sentido de, ok, tô gostando da atividade, quero também agora ser treinador dessa atividade física. Aí começou toda a sua trajetória como coach também. Foi dessa
Exatamente.
forma.
Uhum.
E no que você enxerga também das pessoas agora que estão começando a querer ser coach? Qual é o conselho que você dá também? Só um ponto aqui, porque há muita gente também, eu vejo que tá em educação física, quero já treinar um bocado de galera. Como é que a pessoa tem que se preparar da melhor forma para que seja um coach, até entre aí no time Alberto Neto, né, que seja, que é um time muito bom.
Ah, eu acho que é. Primeira das coisas é o seguinte: você tem que saber o porquê que você está fazendo isso, né? Saber qual que é a sua missão dentro disso. Tem gente que gosta, que quer ser coach porque quer treinar e quer trabalhar no lugar para poder ter mais tempo para treinar, né? Então, assim, você tem que saber qual que é a missão. É ajudar as pessoas, é realmente é o bem da atividade física, é trazer melhor de saúde para a vida das pessoas. Se esse for o primeiro ponto, você já está começando no caminho certo. Segundo ponto, para mim, você tem que estudar bastante. Assim, nada vem muito fácil, né? Então, para mim foi muito difícil o começo, né? É difícil no sentido que até pessoas próximas minhas me desacreditavam no começo, assim, ah, não é possível, você vai querer ser coach agora? E riam da minha cara. Tinha gente que ria da minha cara, assim, literalmente. Só que a gente vai estudando. Estudando, vai trabalhando, vai tomando uma pancada ali, vai tomando uma pancada aqui, vai observando como que as pessoas treinam, como que as pessoas dão aula, você vai pegando o melhor de cada um. Eu tive sorte que ao longo da minha carreira também eu tive muita gente boa, né, me orientando, e eu sou muito grato a cada um deles. Então, você tem ideia, o meu primeiro coach de CrossFit foi o Neto.
Oh.
Meu primeiro coach de CrossFit foi o Neto.
Começou
Depois,
bem, começou bem.
a primeira vez que eu entrei dentro de um box, na minha primeira aula de CrossFit, estava lá o Alberto Neto. Daí
Caramba.
depois eu tive que mudar de horário e minha segunda coach foi a Anitta. Então a nossa história já é de muito tempo atrás, né? E tive eles, ainda tenho eles do meu lado todo dia. Rodrigo Holanda, que não sei se você conhece, ele é staff da CrossFit, ele dá todos os cursos de Level 2 no Brasil. É um cara sensacional. Esse cara, assim, eu já dava aula quando eu conheci ele. Ele me chamou para dar aula no box dele. E esse cara mudou muito minha carreira, assim, como eu enxergo as coisas hoje em dia, né? E um conselho que eu dou também, assim, vocês estão dando aula de CrossFit, busca a fonte, né? Busquem a CrossFit. Sabe? Entenda o porquê que a gente está fazendo isso, entenda como que o CrossFit funciona, a história do CrossFit, porque hoje em dia você vê muita gente que fala assim, ah, eu vou dar aula, mas eu não preciso da CrossFit. Não, a CrossFit está ali, foi ela que transformou esse mundo fitness da maneira que a gente está fazendo, então eu gosto sempre de estar muito próximo da fonte, né? Eu acho que é o mais importante. Um curso do Level 1 é caro? Hoje em dia ele é, mas você tem muito material dentro do site da CrossFit que você pode usar, a apostila está lá para você ler, ela é de graça. Então, tenta buscar a fonte e vai se especializando cada vez mais, né? Acho que todo mundo tem que ter a cabeça aberta também para entender que não só uma vertente está certa, não só uma vertente está errada, que você pode misturar as coisas também e saber como colocar para você se tornar melhor, né? Saber um pouco de cada coisa também.
Sim, e também quer queira, não sei, ler inglês, estuda, né? E começa a
Cara,
ler
tem o
também, ou
Google
até o Google
Tradutor.
Tradutor também.
Eu leio inglês, mas às vezes eu tô muito cansado. Falo, cara, não vou ler esse inglês. Daí eu pego,
Sim,
jogo no Google, a gente lê, assim. Maneiras existem de você fazer.
é só não
Maneiras
botar
existem.
dificuldade e ficar cego, né? Ficar como é que é de.
Exatamente. Então, assim, tá lá, assim, tem muita coisa disponível, né? Então, acho que é bem legal, assim, tem muita coisa pra gente estudar ainda. A gente está sempre estudando. E, assim, o coach também, ele vai estar sempre estudando alguma coisa. A gente nunca
Sim.
sabe tudo e a gente também tem que saber reconhecer quando os outros sabem alguma coisa mais que a gente, né?
Total,
Então,
total.
assim, pô, cara, pô, fulano de tal tem uma coisa muito legal ali. Pô, será que eu consigo aproveitar tal coisa de fulano para mim? Ah, pronto, eu consigo tirar isso daqui. Ah, legal, pronto, eu consigo colocar minhas coisas. Pô, legal, assim como as pessoas olham para você e falam assim, ah, pô, tal coisa que ele faz é legal, acho que eu vou trazer para cá. E assim a
Sim.
gente vai
Sim.
crescendo, vai evoluindo de pouquinho em
E
pouquinho.
eu sigo uma frase: nada se cria, tudo se copia, mas respeite quem criou, no caso.
Mas é meio que mais ou menos assim. Mas eu acho que é assim, por exemplo, se eu for pegar as aulas de CrossFit mesmo, progressão de movimento, a gente sempre praticamente ninguém está criando isso, né? Tipo, do zero. Então você está pegando, criando aqui, adaptando, vendo como é que funciona melhor, inclusive para os seus alunos, para o seu público, né? E para os seus atletas também, então são conexões diferentes.
Sim. E hoje, agora, quando você não está no box, o que você está fazendo, Jano?
Eu tô em casa cuidando da minha cachorra e da minha esposa. É que a gente cansa tanto que a gente fica em casa, ou agora que eu moro na praia, vou tentar surfar, né?
Boa, boa. Eu também moro aqui do lado da Praia Salvador e nunca fui. Mas.
Não, é uma coisa que eu fiz, que eu falei para mim mesmo assim, cara, se eu mudar para praia, eu vou aprender a surfar.
Boa. E aí, é bom que já tem uma base do CrossFit, consegue fazer. E você mantém a rotina de treino também? Você consegue, nessa tanto seu mundo com muitas tarefas, você consegue ainda manter um tempo para você, para, ó, vou treinar aqui agora, eu vou treinar com um aluno, vou treinar com.
Eu consigo manter ainda a rotina de treino, só que o que acontece também é uma coisa que demorou um pouco para eu colocar na minha cabeça, que era o seguinte: tipo, eu não sou mais atleta. Acabou. A minha função é cuidar deles. Então, por exemplo, o treino que eles fazem, eu já não tenho esse tempo disponível para estar fazendo. Então, faço o treino que eles fazem, só que de uma maneira reduzida, né? Então, já não tenho mais essa pretensão de competir. A minha pretensão é que eles sejam melhores. Então, eu passo mais tempo, eu tenho meu tempo de treino, eu passo mais tempo estudando e atendendo os atletas também, para que eles possam, para que a gente possa extrair o melhor deles.
Sim, e eu imagino para você, que sempre veio da competição,
Sim.
conseguir agora falar isso e externalizar isso deve ter sido difícil.
Ah, mas a gente tá ficando velho também, daí já ficando com mais dor, daí você já vai cansando, assim. É igual eu falo com o neto direto, a gente fala assim: ah, mas a gente não quer, né? É, a gente não quer, deixa eles que querem, eles têm que sofrer mesmo. Eles que querem muito, deixa eles sofrerem aí.
Mas vai dizer que de vez em quando não bate uma vontade também de, ó, aquele aluno ele tá se achando, vou ali mostrar pra ele quem é que manda.
Ah, cara, a gente já teve isso. Hoje em dia, tipo, não. Mas esse ano a gente até brincou, assim, que eu e o Neto, a gente ia montar uma dupla e a gente ia competir junto. Mas acho que não vai dar muito certo, não.
Oh, pega aí um The Kick e outra pessoa, Matheus Ferro, não sei também.
Pode ser, daí a gente vai em trio amador.
É isso. Aí,
Eu e o
bicho
Neto.
pega a Anitta, pega a Anitta, pega a Laís, a Maria Lívia, vai.
Eu e o Neto são dois cansados, já ia roubar alguém para carregar a gente.
Ah, show. E hoje também, até. Ainda vou falar muito dessa rotina mesmo, porque eu imagino que é
Claro.
muito atarefada. Como é que você se divide entre criador da cachorra, da sua cadela? Tem raça ou é
É
vira-lata?
uma bulldog francês.
Eita, pega. Então fica ali. Como é que dorme com ela, tipo, roncando
Então,
também?
a nossa, né, a gente dá sorte que ela não ronca. Então, assim, ela dorme exatamente entre eu e a minha esposa, no travesseiro, e ela não ronca, graças a Deus.
Boa. Imagina se fosse um border collie. Aí você tem que correr muito, velho, porque o
Nossa,
cachorro
a gente não tem nem energia mais para gastar.
é tia. É, mas como é que você se divide aí? Sendo marido também? Sendo. Pai da cachorra. Como é o nome da cachorra? Para não ficar com cachorra.
Shakira.
Shakira. Pô, pai da Shakira, Shakira, Shakira. Então deve saber dançar
Exatamente.
pra caramba.
E o pior que fui eu que dei o nome dela, né?
Por que você deu esse nome, Juno?
Porque
Agora
eu
fiquei
gosto de
curioso.
Shakira de verdade.
Boa. E é
Eu
uma
gosto
artista
muito de Shakira.
maravilhosa. É uma artista
Sim, eu
muito
gosto
boa.
muito de Shakira. É, cara, a minha rotina é a seguinte: eu dou aula todos os dias ainda, né? Eu tenho boxe, então eu dou aula tanto no período da manhã quanto no período da noite, certo? É, a minha esposa, ela é atleta também, então ela é atleta do time. É, então, assim, a divisão também é não só como coach dela, né, porque ela tá mais próxima de mim, e como marido também, né? Então, assim, eu dou minhas aulas pela manhã. É, geralmente eu treino no período da manhã também, né? Então já treino ali no período da manhã, tento já resolver essas coisas. Mas nesse meio período eu tô não só resolvendo coisa da empresa do box, como tô falando com os atletas, vendo o que a gente pode fazer. a gente está analisando o movimento, está conversando, tirando dúvidas sobre o treino, né? E assim a gente vai seguindo e tentando equilibrar um pouquinho de tudo, né? E
Sim.
de noite, sempre que eu chego aqui de noite em casa, eu paro, vou ler, vou estudar alguma coisa, montar também treino que a gente precisa montar. Então a gente está sempre nessa. É sempre uma correria, mas é
Sim,
bom. A gente gosta
sim, sim.
do jeito que tá.
Você dá como neto, né? Tem, é marido e tem a esposa atleta, pô.
Exato. O problema às vezes é conseguir dividir isso, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, daí ela. Nessa hora eu não queria que você fosse meu treinador. Nessa hora eu tô precisando do marido. A gente não sabe qual lado que a gente tem que exercer na hora, né? Ainda
Sim.
tem essa confusão ainda um pouco.
E ela também é conselheira dos treinos que você tá fazendo pros atletas, fala: "Amor, esse daí não, nessa semana não faz isso não."
Não, esse papel quem faz é a Anitta. Daí
Isso.
toda vez que a gente está em São Paulo, a gente fica na casa deles. Daí começa a briga lá, né? E toda vez tem que começar. Não, esse aqui não vai dar certo. Não, esse aqui vai. Não, esse aqui você vai matar a gente. Então, assim, né, a gente sempre pega isso daí.
Sim.
Ela às vezes reclama um pouquinho, mas ela faz tudo direitinho.
Ah, que
Faz tudo
bom, que bom.
direitinho.
Que bom.
Ela é bem dedicada.
Perfeito. E você, no seu papel de coach com bastante atleta, como é que você realmente, ainda citando o ego, ou como é que você gerencia as expectativas desse atleta? Como é que você também trabalha isso com eles? Para que eles realmente curtam bastante o processo, entendam que é etapa por etapa, tenham paciência, mas confiem no nosso trabalho. Como é que.
Ah, eu acho que é o seguinte, por exemplo, eu tô na planilha do é que eu chamo de Neto, né? Alberto
Sim.
Neto. Eu tô responsável pelos atletas do Norte e Nordeste, então eu fico responsável por eles. Como que a gente faz isso? É o seguinte: quando uma pessoa está entrando para a planilha que você comanda, quando ela está fazendo isso, ela está confiando uma expectativa em você, ela está confiando um sonho dela em você, independente de qual seja esse sonho, né? Então, meu sonho é para os games, meu sonho é para o TCB, o meu sonho é ganhar o Interior Games Scale. A gente tem que pegar e a gente tem que alinhar não só isso com eles, e a gente tem que acreditar nisso junto com eles, porque ele está chamando a gente para sonhar isso junto com eles. E é uma coisa que a gente faz muito, eu acho que a gente como time faz muito bem, de sonhar com eles e dar essa atenção para cada um. Eu gosto muito de trabalhar com eles na questão de da gente ver as pequenas melhoras ao longo do processo. Assim, ó, hoje eu acho que a gente está aqui. A gente tem que sonhar junto? Tem, mas a gente também tem que ter o pé no chão e saber, ó, esse processo aqui, pode ser que ele demore um ano, tá, pra gente chegar lá. Mas pode ser que a gente chegue mais rápido também. Ou pode ser que demore um pouquinho mais, não tem problema, né? Porque cada processo, cada pessoa tem um processo diferente, tem uma maturação diferente. Mas eu gosto muito de colocar eles, nesse tipo de situação, de se comparar como eles estavam um pouco tempo atrás. Né? 3 meses atrás, 6 meses atrás, a gente olha, pô, tá vendo que isso aqui melhorou? Isso aqui é o seu trabalho que você tá fazendo, tá? Então, é a sua dedicação que está te trazendo para cá. Então, assim, e a gente vai construindo, essas pequenas etapas, a gente vai construindo pequenas vitórias com eles também. Então, pô, acho que a gente pode mexer um pouquinho aqui, vamos se arriscar um pouquinho ali, ó, tem um campeonato tal aqui, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Pô, você viu tanto que você melhorou, tipo, entre uma competição e outra. Então, isso é importante para eles. E eu gosto muito de falar que, às vezes, a gente tem um objetivo, que, pô, quero chegar, vamos supor, no TCB, né? Eu falo para eles assim, cara, há quantos anos você acha que esse pessoal que está no TCB está treinando, assim?
Sim.
Então, é gente que já tem uma batalha. Eu acho que, assim, o importante para vocês é não sair da fila. Se você sair da fila, você vai para trás, entendeu? Mas fica na fila, porque ela anda. A fila vai andando. Se você sair da fila agora, daqui um ano você vai olhar e falar assim, cara, eu podia estar lá onde esse cara tá, porque ele estava aqui, ó, junto comigo. Então é acreditar, né, que essa fila tá andando e que a hora tá chegando, que ela chega, né? Para quem se dedica, para quem tá querendo fazer isso, a fila chega, ela anda para todo mundo.
Sim, e mesmo que ela seja devagar, tem outras pessoas
Sim.
também que infelizmente saem da fila. Então lugares vão ser pulados
Exatamente.
desde que você esteja nela. Então.
Exatamente, pô, eu falo muito isso para algumas pessoas, assim, cara, você, pô, tinha fulano de tal que tava do seu lado, hoje em dia cadê? Não tá mais aí, né? Porque, mas você continua andando, não continua? Então pronto, tá chegando. Vamos,
Sim.
junto, vamos chegar junto nisso.
Puxa lá o Johnny Walker, Keep Walking. Olha.
É. É só ir
Boa.
curtindo, acreditando que dá certo, assim. A gente vê assim o processo acontecendo, assim. Se você for pegar de uns anos para cá o tanto de gente que tem cada vez melhorado mais, né? A gente vê isso
Sim.
muito claro nos resultados de todo mundo.
Eu vejo que está se profissionalizando mais o esporte em si.
Também.
Porque ele tem. Claro que 2006, 2007 já tinha gente do CrossFit, a própria Nitti, né, chegando. Mas o CrossFit, ele ainda é muito novo. Ele
Sim.
ainda é muito novo em sentido de conhecimento do que está chegando, de como trabalhar melhor o corpo físico, mas aí também o corpo mental. Tem muito ainda o que ser feito e o que ser trabalhado. E a cada Games que vem, um movimento novo que surge, entendeu? Quer que não.
É, o CrossFit é tão novo ao ponto que, por exemplo, você ainda tem atletas que não se dedicam inteiramente a isso e conseguem ser bons atletas.
Sim.
Por exemplo, a nível olímpico, isso é muito mais difícil, né? Eu acho
Total.
que hoje em dia, para nível de games, já não. Eu acho que os atletas hoje em dia têm que ter uma dedicação muito maior. Mas ainda, por exemplo, para nível nacional, sul-americano, você ainda tem atletas que não se dedicam totalmente a isso e tem um nível excelente, né?
Sim.
Então, assim, mas a tendência é que isso vá caindo cada vez mais.
Sim. E ontem eu tava vendo também no Merren, né? Tem o YouTube da Merren, tem o Day With Your Game, né? Day With My Life. Aí foi eu esqueci o nome da mulher, da atleta deles, que é do time. E você vê que ela ainda trabalha, é a mais alta lá que foi com ele.
Ah,
E
sim.
você vê como ela se divide mesmo em relação. E tá no games, quer queira que não. Então.
É, a gente tem atletas que trabalham. Pô, a Fuzuna trabalha bastante. Você vê o
Sim.
Fábio de, cara, o Fábio de aqui que dá mais aula que eu,
Engenheiro.
se bobear. Se bobear, o Fábio de aqui
Até
dá
hoje,
mais
se
aula.
ele ainda tá fazendo projeto de engenharia elétrica, que ele fazia.
Ele não para, não. O Fábio não para.
É.
Daí, assim, você ainda tem, né? Então, mostra até o tanto que o esporte é novo.
Sim. E a Fuzuma, eu tive também. Falei com ela bem cedo, porque ela morava em Florianópolis. Ali trabalha
Sim,
mesmo, velho. E que bom.
ela
E é legal, é uma pessoa que tava mais perto da minha realidade. Até um elogio pra ela mesmo, se ela ouvir. E eu vejo como ela evoluiu muito, muito,
Sim, com
em
certeza.
pouco tempo, mas também pelo esforço dela, que ela não parava e se
E
concentrava e
ela
tinha um bom
sabe
estresse.
administrar o tempo dela também, entre
Sim.
treino e trabalho, né? Então, assim, a gente tem que conseguir. E eu acho que a nossa função também como coach é muito fazer isso. Tem gente que não vai ter disponível. Tanto tempo. Então, cara, vamos priorizar tal coisa aqui hoje, amanhã já vamos priorizar tal coisa e a gente vai fazendo assim. A gente também tem que fazer esse manejamento com o tempo deles.
Sim.
Fala, pessoal, interrompendo rapidinho aqui o episódio, só para mostrar para vocês esse look aqui da BS Cross e para avisar que ainda tem cupom ativo do Modo Cross. Digita aí em qualquer carrinho da loja BS Cross, Modo Cross 20, tá aqui ou embaixo. Então, compra lá esses produtos e fica desse jeito. Valeu, tamo junto.
E hoje, como é? Você tá também no BXP, mas com o Tim Alberto Neto. Hoje em dia você também já é uma espécie de olheiro ali, ó. Você podia ser uma pessoa boa pro time. Ou você está mais de conflito de interesse? Porque tem muita gente também que quer pegar a planilha, que daí eu já fiz isso, tá? Pô, por que eu quero pegar a planilha? Não tem um objetivo dedicado, eu quero ser. E aí eu acho que entra muito no ego também, eu vejo. Porque comigo foi isso. Eu queria ser um atleta planilhado porque eu queria me mostrar como atleta planilhado e botar no Instagram. É real.
O que acontece, por exemplo, na unidade que eu fico responsável, né? Que a gente tem duas unidades aqui em Natal. Na que eu fico responsável, cara, 90% dos alunos nunca tiveram nenhum tipo de contato com o CrossFit, né? Então, assim, pra gente, eu acho esse processo muito legal. Assim, porque eu realmente gosto da aula, eu gosto de ver o processo, vivenciar o processo. São pessoas que nem imaginariam que elas estariam fazendo CrossFit, né? E hoje em dia estão lá. Cara, fazendo pull-up, saltando caixa e correndo e jogando bola pra tudo quanto é lá, tá? Daí é até bem legal, assim, você vê que as pessoas se descobrindo. Então lá a gente não tem muito isso de, ah, tô de olho em alguém ali que pode fazer isso. E eu também não tenho muito isso, assim, de ficar, né, de olho, assim, né? Os atletas vão. Acho que o trabalho que a gente tá fazendo, ele tá sendo tão bem feito, né, do time, que os atletas vão aparecendo. Né? Então eles vêm,
Sim.
pô, eu queria, ah, porque é um boca a boca que gera muito legal, assim, do que a gente tem feito. Então, assim, não gosto de ficar olhando para os outros e falar assim, ah, eu acho que você se encaixaria bem aqui, não, eu não gosto disso. deixa eles virem primeiro, se sentirem confortáveis e ter essa confiança de estar junto com a gente.
Sim. E como é que foi o trabalho aí do time, que tem o Emerson também, tem a galera toda que eu tô pra gravar um episódio com todo mundo, que ele que deu a ideia, né, que vai ser muito
Ah,
legal.
esse é legal, né? Esse é
É,
legal.
eu tô pra gravar com a galera mesmo.
Vamos fazer.
Como é que iniciou esse projeto? Como é que você também organizou os treinos dele? Porque são pessoas diferentes, né? Então aí é o que eu canso.
Cara, essa história é legal porque é o seguinte: todos eles são atletas individuais, né? Todos treinam lá no box, todos fazem a planilha do time. Só que assim, eles treinam às vezes juntos, no mesmo horário, às vezes em horários separados, porque cada um tem sua rotina. E todos eles têm objetivos individuais. Pô, você tem o Emerson, que já foi atleta do TCB, é um dos melhores atletas do Nordeste, disparadamente. O Danilo é um cara que, tipo assim, de um ano para cá que ele tá com a gente, assim, ele mesmo fala, cara, minha evolução é muito grande. A gente tem a Manu, né, que é a Manu Tavares, já foi atleta do TCB em times, ano passado pegou pódio no Monstar, no RX, então todos já têm esse parâmetro. A minha esposa é uma das atletas também, então assim, ano passado ela ficou em 16º lugar no TCB For All, então assim, todos
Como
eles
ela
já
se
têm.
chama, Jana? Sua esposa?
Isadora Oliveira.
Isadora Oliveira.
Isadora Oliveira, ela ficou agora em 42º lugar nas quartas de final. Então,
Sim.
assim, são atletas que já estão construindo uma carreira individual, né? E umas semanas, só que eles nunca treinaram juntos, assim, eles nunca sincronizaram o movimento. Assim, a Isa e a Manu são muito amigas, né? Muito amigas mesmo, elas treinam junto mais, um pouco mais, né? Para ter duas mulheres se puxando o tempo todo. Daí a gente conversou e falou assim, cara, a gente acha que a gente consegue classificar um time, né? Acho que juntar, pô, a gente tem peças individuais muito boas, né? Tem duas mulheres muito boas, dois homens muito consistentes. Então, vamos tentar? Vamos. E a gente foi assim, vamos tentar? Vamos. A gente foi de uma maneira muito despretensiosa, né? Muito despretensiosa. Daí fizeram o workout, eu olhava para os workouts assim, a gente foi, né? Começou na quinta-feira, tudo mais, fiz, cara, esse workout tem que fazer primeiro. E a gente meio que tinha uma ideia do que poderia ser um bom workout. Assim, a gente já está muito tempo trabalhando nisso, então a gente tem ideia mais ou menos, pô, o que é um parâmetro de tempo que vai ser bom? A gente, eu acho que pode ser tal coisa. Você acha que dá? A gente conversava muito os cinco, né? Porque eu ficava com eles, pensava, eu acho que dá. Ah, então vamos dividir assim, vamos fazer assado. Chegou na sexta-feira, 5 horas da tarde, e na hora que saiu o primeiro leaderboard, a gente estava em quinto lugar. Na verdade, assim, a gente foi para
Sim.
procurar. Eu juro pra você, a gente entrou para procurar o leaderboard lá no final, assim, vamos ver, será que a gente consegue ficar entre os 20? Daí chegou e estava em quinto.
Caraca,
Daí a gente
velho.
falou, velho, tá meio errado isso daqui, né? Você aconteceu alguma coisa, né? Você aconteceu
Bom,
alguma coisa.
vamos recalcular.
Daí beleza, né? Daí, no dia seguinte, a gente chegou, fez outras provas, então, assim, acho que na prova 1, se eu não me engano, a gente foi em segundo lugar na América do Sul, né? Pô, segundo lugar, a gente nem imaginava, a gente nunca imaginou que ia ser isso. Daí deu o segundo dia, mandamos resultados, tudo mais. Daí eu falei assim: acho que agora a gente vai cair, hein? Chegou, vai dar uma caída, acho que esse workout não foi muito bom. Daí, da hora que a gente sub... Daí fui lá de novo procurar no líder no fim, assim: acho que a gente vai cair ali para 10º, 12º, mas tá bom, estamos nas vagas. Daí, na hora que a gente viu, a gente estava em segundo. Daí eu
Caraca.
falei. Daí a gente olhou um pro outro, assim, eu lembro, a gente tava num campeonato aqui em Natal que tava tendo, fui acompanhar uns alunos do boxe, estavam competindo e tudo mais, na hora que saiu o leaderboard, putz, cara. Daí a gente falou, ferrou, né? Sai em segundo. Daí passou o final de semana, a gente terminou em terceiro da América do Sul, o time melhor colocado do Brasil. E pra gente foi uma surpresa muito grande, porque eles nunca tinham treinado, assim, propriamente juntos, né? Apesar de estar todo mundo sempre junto dentro do boxe, eles nunca tinham se proposto a formar um time. E deu uma liga muito legal, assim, foi muito legal. Foi um final de semana, foi cansativo, foi todo o qualifier online é estressante, porque você tem muita regra para seguir,
Sim, tem
então a
muita
gente tem que ler muito
tensão.
bem, fazer tudo muito certinho, tanto que a gente teve todos os nossos workouts validados sem nenhum tipo de punição. E, pô, você vê, o mais comum em qualifier é uma pessoa tomar punição muito grande porque fez alguma coisa do workout muito errado, então é estressante. Mas foi muito legal, assim, a liga que eles tiveram, assim, o entrosamento que eles tiveram, o clima deles, a vibe foi muito boa, assim. E agora, não pode falar.
Não, e o que você, o Janu mesmo, nessa trajetória, o que você aprendeu, o que você, para outra para outro time que você for criar, ou para realmente outras tarefas que você for fazer? Qual foi a experiência que você falou? Caraca, isso aqui, que massa que eu tô vivendo isso. O que é que você traz pro atual hoje?
Eu
O
acho que é o
Janu do dia
seguinte,
28 de abril.
é uma coisa que a gente conversou, eu já falei para eles, inclusive. A gente falou assim, cara, os caras que estão lá nos games, eles não são diferentes de vocês, né? Assim, são pessoas normais, são pessoas iguais a vocês, que quando se juntam e se propõem a fazer algo com o mesmo propósito, eles fazem coisas incríveis, né? Então, o propósito é de pessoas normais que conseguem realizar coisas incríveis juntas. Né? De dar um passo a mais pelo outro, de segurar um pouco a mais pelo outro e de se doar um pouco mais. Foi o que eu falei para eles, assim, a gente vai ter um casamento agora. O casamento vai ser sempre um se doando um pouco mais pelo outro e cedendo um pouquinho esse limite, né? Eu acho que todos os times que funcionam dessa forma. E é o que a gente sempre fala, assim, a gente fala muito na questão até do time, né, do Tio Alberto Neto, assim, a gente criar um time que seja vencedor, né? Um ambiente que seja vencedor para todos. Então a gente quer, não quer o sucesso de um ou quer o sucesso de outro, a gente quer o sucesso de todo mundo, né? Então, que a gente trata todos os atletas, igual eu falei, assim, independente do objetivo que ele tem, a gente trata todos da mesma forma, né? A gente dá essa atenção para eles da mesma forma, porque todos eles merecem, né? O sonho deles também, o sonho
Estão
deles é
se
grande para
esforçando,
eles.
né?
Exatamente. E a gente tenta criar esse ambiente vencedor, onde seja melhor sempre para todo mundo.
E o que você mais se orgulha? E uma coisa que também, se você quiser falar, pô, poderia ter feito melhor, posso estar tá fazendo melhor.
Ah, o que eu mais me orgulho? Eu não sei, assim, eu gosto muito de falar assim, o mérito é deles, o mérito não é meu, é deles mesmo, sabe? Eu acho que eles que fizeram isso, são eles que estão lá todo dia batalhando, a gente ajuda com o que a gente pode, né? A gente ajuda com o que a gente pode. E se eu pudesse corrigir alguma coisa, eu ficaria menos tenso na hora das competições, que é porque parece que a gente entra junto com eles, né? Então a gente fica
E deve entrar,
nervoso,
né, Jano?
a
Você
gente
entra.
entra junto com eles, assim. Você vê, a gente fica nervoso e a gente, é difícil, assim. Eu lembro com minha esposa, a primeira vez que ela foi competir no Elite, a primeira vez que ela se classificou para competição, a gente foi no Monster Games ano passado. Eu falei, cara, não venho mais, porque assim. E a gente tinha muito atleta competindo lá em Goiânia. Eu fico com muito mais no coração da mão vendo eles competir do que eu competindo. Mas eu prefiro eu estar competindo do que ficar vendo vocês lá de fora, que eu sofro muito com vocês. A gente sempre brinca assim. A gente
E eu
sofre muito.
imagino, velho, pô, que eu já fiz umas competiçãozinhas, né? Mas foi mais de boxe. Você tá lá, pessoa sem força mesmo, você fica, levanta, levanta.
A gente fica com o coração na mão, assim, porque. E a gente sabe o quanto que eles se esforçam, sabe? A gente sabe. A gente que tá vendo o dia a dia, a gente sabe o quanto que eles são dedicados.
E se você pudesse entrar na arena ali na hora, você entraria, né?
Entraria, não sei se ia ajudar, né? Porque eles são muito melhores. É capaz mais de atrapalhar se eu fosse pegar a barra ali. Mas a gente entra com o coração mesmo, sabe? A gente entra com o coração, a gente entra com todos eles. Com
Sim.
todos eles a gente entra.
E hoje, uma pessoa que está iniciando no CrossFit, você como coach, qual é o conselho que você dá também? E para a pessoa que já está nesse processo de querer virar atleta, qual outro conselho que você dá? Pense a primeira semana ali. Cheguei no box agora, o que é que você fala? E o que já está ali, ó, há muito tempo,
Ah, para
pelejando.
quem chegou agora, é respeitar o processo. Assim, o processo tá aí, deu certo com tanta gente, respeita, assim, pensa na técnica, pensa o que você tem que fazer, como você pode executar sempre cada vez melhor e acredita nisso. Sabe, se você tem um bom coach, você tem um bom profissional ali com você, ele vai saber o melhor momento para você fazer passar por cada uma dessas etapas, né? Então eu acho que é isso. E para quem está começando, quer dizer, para quem já está nesse processo e tudo mais, eu acho que é dedicação mesmo, né? E é esperar as coisas acontecerem, né? Então, assim, como a gente falou um pouco mais cedo, a fila anda, né? Então, assim, entra na fila, não sai dela. E vai acreditando que essa hora chega,
Sim,
né?
sim.
Eu acho que é inclusive é o Cole Sager, né? O Cole Sager ele tem um home box, né? E eu acho que tem um e lá no home box ele tem uma frase que é do Abraham Lincoln, né? que fala assim, I will prepare and maybe one day my shot will, tipo assim, alguma coisa assim,
Sim,
eu
vou me
vou me
preparar hoje.
preparar e um dia minha chance vai vir, entendeu? Eu vou me
Sim.
preparar porque quando a chance aparecer, eu vou estar preparado. Então, eu acho que é
Sim.
isso. Se prepara, vai se preparando, porque quando a chance chegar, você vai estar pronto. É melhor do que ela aparecer e você não tá, né?
Sim. É até voltando no concurso público. O edital saiu. Você vai começar se você tivesse estudado antes, entendeu?
Exatamente. O edital saiu. Ah, saiu. Você tem 3 meses para estudar. Não, você tinha que estar estudando há um ano atrás já. Você tá com um ano de estudo. Era exatamente isso.
Show. E hoje, assim, olhando um pouco para seu passado, tente sair um pouco aí do seu corpo agora, é uma parte
Ah, sim.
filosófica. O que é que você fala? Pô, Janu, tá mandando bem pra caramba. O que é que você bate palma pra o Janu de hoje?
Ah,
Pode.
eu acho que a única coisa assim que eu bato palma é o poder conseguir passar para as pessoas o que o CrossFit fez com a minha vida. O tanto que o CrossFit mudou, né? A gente falou sobre isso, assim, o tanto que
Sim.
minha vida mudou totalmente por conta do CrossFit, e eu tenho muito orgulho de poder passar a minha paixão pelo CrossFit para as pessoas e fazer com que algumas delas se apaixonem tanto quanto eu. Então, para mim isso é uma coisa que para mim é um motivo de orgulho, assim, é conseguir fazer isso, transmitir esse amor que eu tenho, essa paixão que eu tenho pelo esporte, pela comunidade.
Muito bom. E agora uma que você vai fazer pensar: se não existisse CrossFit hoje, o que você estaria fazendo?
Ai, se não tivesse CrossFit, não sei, porque nem casar eu ia ter casado, porque eu conheci minha esposa dentro do box, né? Não sei, eu ia estar vivendo vendendo minha arte na praia, não sei.
Perfeito. Então, conselho, gente, faça CrossFit, entendeu? Que aí você casa e vai tudo bem para quem vende arte na praia.
Eu ia ficar vendendo minha arte na praia, ou lá em Brasília, ainda lá na Chapada dos Veadeiros, que é onde eu adoro estar.
Sim. E de livro, Janu, tem algum que você tá lendo, algum filme que você viu? Você já falou aí até de alguns atletas, um que você aconselha pro pessoal, ou algum artigo, ou algum estudo, alguma.
Ah, eu gosto muito, como a gente falou, é um livro que eu tenho um carinho muito grande, é um livro do André Agassi. Eu acho que é um livro muito legal para você ler, saber como que é a rotina. Eu acho porque o livro do André Agassi, ele fala assim, não só do lado bom, né, mas fala de todos os problemas que ele teve ao longo da carreira dele, né? Então, acho muito legal. É um livro que eu aconselho para todo mundo ler também. Eu gosto bastante desse livro.
Vou deixar aí na descrição, gente, se eu lembrar, tá? Mas eu vou lembrar porque eu vou editar depois alguma coisa.
Ah, sim. Tem o do treinador dos Bulls também, que agora é do Phil Jackson, né?
O Jackson.
Phil
O
Jackson.
sé a série The Last Dance é muito boa, pra quem não viu ainda,
Sim,
na Netflix.
o livro dele é muito bom. O livro dele é muito
Sim.
bom. São 11 Anéis, né? 11 Rings.
Sim,
Então é
sim, sim.
muito legal, assim, a maneira como ele consegue manejar times, a maneira como ele consegue lidar com todo mundo, assim. Então é assim, é uma aula disso, assim, ele é muito bom.
Então quer dizer que o time Alberto Neto tem um conhecimento catalisado do Phil Jackson.
Ah, tomara que a gente consiga fazer pelo menos um terço do que ele fez, né? A gente está trabalhando muito para isso. A gente tem uma equipe muito, muito boa, assim. E eu sempre falo isso, a gente tem um time bom porque é formado de pessoas boas. Então, eu acho que esse é o mais importante. A gente ter gente boa dentro deles, né?
E
Pessoas boas.
o passaporte tá bom?
Rapaz, o meu não, nem está, deve estar até vencido.
É bom, não quero criar expectativa, tá? Mas é bom.
Não, eu nem converso sobre isso. Não converso sobre isso de jeito nenhum.
Tá, ok.
Não converso sobre isso.
Mas não, poderia ser qualquer viagem, pô. Não tô falando só, vai que
É
quer.
igual o Danny Moser fala, né? Assim, entregue tudo sem esperar nada e deixa o universo surpreender. Então, vamos deixar o universo surpreender a gente.
Boa, boa. Show de bola. E agora então, tem mais alguma coisa para falar antes de eu partir para as perguntas aleatórias?
Não, só se você quiser fazer alguma coisa, eu estou no seu comando aí. O que você
Não,
quiser,
meu
prosseguindo.
comando nada, mano. Eu só converso, só converso. Hoje, tá, então eu ainda vou perguntar muito do dia que você não tá motivado. Do dia que você acorda, pô, hoje tá barril, hoje tá complicado. Você faz o quê? Arruma a cama e parte para cima? Como é que você faz isso?
A gente vai. Tem horas que a gente só tem que ir, né?
E
Tem
se
horas
não
que a gente só
for, a
tem
fila
que ir.
anda, né?
E você não precisa estar motivado todo dia. É até estranho, é até chato uma pessoa que está motivada todo
Sim.
dia. Então, assim, você tem gente que está muito motivada, assim. Então, você tem que ir. Você tem que ir. Às vezes, não é porque. Inclusive, o Dani Moser fala isso, né? Por exemplo, o time é muito conectado com essas coisas. Não é porque você não está bem que você não vai performar bem também. Então, às vezes, você não está bem na cabeça, não está bem, mas você consegue performar bem, né? Então,
Sim.
assim. Dá para ir, né? A gente
Dá
tem
pra ir.
que ir. Mas também acho que dependendo do que acontecer, você tem que ser mais gentil consigo mesmo. Entendeu? Tem dia que você não, um dia desse você pode ir, mas não se cobra tanto também. Seja gentil consigo mesmo durante o processo. Eu acho que é importante.
Sim, se respeite, né? Como a gente já falou.
Exatamente.
É, entenda. E olhe muito para a mente, velho. Muita gente hoje, e até graças a Deus isso tá mudando, até para nós homens mesmo, ficar terapia, essa coisa de, né, psicólogo, mas não,
Terapia
invista.
é a melhor coisa está
Sim.
terapia.
Sim.
Ontem, não sei se você viu, ontem até postei isso, assim, a gente faz terapia para saber lidar com as pessoas que precisam fazer terapia e não fazem.
Total, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Porque senão você fica louco, louca no mundo, não dá mesmo.
Não, terapia é libertador.
Sim, e ainda vou voltar no tênis, se for do tênis, que eu acho massa, que eu falei do tênis pro jiu-jitsu. Mas por eu ter jogado tênis também, eu lembro que eu treinava bastante, mas eu entrava muito na mente de, claro, performar bem, mas para vencer a pessoa que tá ali do outro lado da quadra. Então, estudar os pontos fracos dela, saber os pontos fortes que eu vou fazer. E eu acho que isso não leva tanto pro CrossFit. O CrossFit eu acho que é mais um pensamento eu sendo melhor do que eu, no caso, e não tanto visando o outro time, por exemplo. É você se concentrando mais no que você pode fazer. Eu acredito que essa é a diferença principal de um esporte pro outro. Não sei se você concorda ou entendeu minha linha de pensamento aí.
Não, eu entendi sua linha de pensamento, eu concordo também. Eu acho que o processo a gente tem que pensar muito mais no que a gente faz, no que, na gente do que nos outros,
Isso.
né? Só que eu tenho que pensar tão bem em mim, só que eu tenho que me conhecer ao ponto de saber em que eu sou bom e o que eu não sou bom, né?
Isso.
Saber o que eu posso fazer de melhor e onde eu posso acelerar e onde eu tenho que frear, né? E também, até mais numa competição também, até bom para a cabeça na competição. Você saber, por exemplo, onde seus adversários estão e o que que eles são bons e o que eles não são também, né?
Sim.
Então, às vezes você entra, pô, mas eu acho que essa prova aqui não vai ser boa pra gente. Ah, mas pro fulano de tal que tá competindo com a gente vai ser pior,
E
né?
até saber, Bavá, continue
Ou
até saber também.
também saber se o cara é muito bom numa coisa e falar assim, pô, não, beleza, mas se eu tô próximo dele, significa que eu também tô muito bom, né?
Sim.
A gente
E
também tem
até
que
também
reconhecer isso.
do time, né? Sabe que vai ter uma prova ali de levantamento de peso, que vai carregar
Sim.
mais alto. Então, pô, quem é que eu vou botar aqui que eu sei que vai fazer a prova melhor do que aquele time ali, ou até de correr mais rápido que seja.
Mas a gente tem isso muito, assim, a gente conversa muito. Conversa muito eu, minha esposa, Anitta, Neta, Suzana, Amanda. A gente sabe, por exemplo, pô, vai ter um odd de HSPU. A gente sabe que a Amanda, minha esposa e a Fuzuma vão bem. Então, pô, se alguma pessoa está chegando perto delas, significa que elas estão bem também. E vice-versa, pô, tem um odd longo, pô, se você chegar no odd longo perto da Anitta, cara, pô, você não precisa ganhar dela, até porque você não vai ganhar,
É cavalo, todo respeito, Benito.
impossível ganhar um odd longo da Anitta, impossível. Só que você chegar perto, assim, pô, tô bem, entendeu? Então, assim, você também tem que saber isso, reconhecer isso nos outros e reconhecer isso em você.
Sim. E hoje, assim, também eu olho que o time, as pessoas conversam muito entre si, tem que também ser bem transparente, né? Não levar nada para casa assim que você poderia falar, mas respeitando realmente o outro. Não queira esconder. E também vulnerável, queria chegar nessa palavra. Seja uma pessoa vulnerável. Você tem seus defeitos, entenda seus defeitos, mas trabalhe sobre eles, respeite eles.
Eu sempre gosto de falar assim, acho que não tirando o time, assim, mas até como hoje em dia é coordenador técnico de uma equipe de professores, assim, cara, nem todo dia vocês estão bem. Mas assim, você tem que falar pra gente também que você não tá bem, porque a gente também não vai adivinhar, né? Fala, pô, às vezes minha cabeça não tá boa, fala assim, cara, hoje eu não tô bem, você consegue segurar um pouco mais de aula pra mim? Pô, eu preciso sair ali pra resolver uma coisa. Pô, minha cabeça hoje não tá boa. Isso é normal. Assim, então, assim, quanto mais a gente se comunica, melhor a gente se sai com as tarefas que a gente tem que fazer.
Sim, e mais confiança você vai ter nas pessoas que estão ali para.
Com certeza, porque às vezes é o cara do lado ali que vai olhar para você, cara, não, você não consegue dar esse passo, mas eu dou esse passo por você, ou dou esse passo junto com você, né?
Sim, total, total mesmo. E hoje eu quero saber se você pode falar uma resenha aí, ó, uma piadinha ali do time que você pode divulgar. Que as pessoas
Cara,
conversam e tal, mas se não puder, se puder, não fala. Uma resenha.
tô pensando aqui. Tô pensando. É porque são muitas. Não, depois pergunta pro Matheus Pepe, que ele é mundialmente desconhecido.
Boa, boa. Vou perguntar. Vou perguntar. E quais são os próximos passos, Janu? Já chegando pro final aí, essas perguntas aleatórias. O que é que você traça aí? O que é que você vê pro futuro da equipe e pro seu realmente você mesmo, pessoa física, além da PJ, né?
Ah, vamos lá. Eu acho que pro time a gente quer o sucesso de cada um deles, né? Eu acho que assim o sucesso de cada um, de qualquer atleta do time Alberto Neto, pra gente é muito satisfatório. E às vezes assim, eu vou falar de coração assim que não é satisfatório porque nossa, porque é bom pro time. Não, porque a gente quer ver as pessoas indo bem, né? A gente quer que eles se sintam felizes, a gente quer que eles se sintam realizados com o que eles estão propondo a fazer, que eles propuseram a fazer, né? Então, a gente torce muito por cada um deles, né? E como pessoa, eu talvez queria ter a vida um pouco mais tranquila.
E como é que você pode tornar a sua vida mais tranquila, Janu? Aí você já entra no.
Ah, se eu tivesse essa resposta, a resposta dos milhões. A resposta dos milhões.
Mas vai trabalhando aí que daqui a pouco você
Não,
anda na
sim,
sala VIP,
exatamente,
né? É.
exatamente. A gente vai andando de pouquinho em pouquinho, a fila vai
Boa.
andando de
E a sala VIP
pouquinho em pouquinho.
tá logo ali, ar-condicionado, comidinha de boa.
Ela tá em algum lugar, se tá logo ali eu não sei, mas em algum lugar ela tá, a gente vai tentando.
Boa, mas aí a sala VIP aí também do Mar que tá perto de você. Você tá onde? Em Ponta Negra? Eu conheço aí as praias do.
Eu moro. Não, Ponta Negra tá bem longe da minha casa. Eu
Mas.
moro. A gente chama das Rocas. Moro em
Rocas.
Rocas.
Só fui pro Rio Grande do Norte uma vez, olha que eu tô na Bahia,
É
velho.
perto do mar também, mas é do outro lado da cidade. Do outro lado da
Sim.
cidade.
E gente que não conhece o Nordeste aí, conheça, porque o
É,
litoral é
por
massa pra
favor.
caramba, velho. É massa pra se alinhar. E as
Exatamente.
pessoas são muito massas. Não que as outras não sejam, mas a
Ah, mas
cultura
eu.
nordestina
É
é muito
especial.
louco. É muito louco mesmo.
Por isso que eu vim de
Eu.
Brasília pra cá.
É. E a Isadora, ela é de Brasília também?
A Isadora, ela, na verdade, é o pai dela daqui. Mas eles foram morar em Brasília, mas ela tem muita família aqui também. Mas a gente se conheceu lá em Brasília.
Show. Era
Conheceu
pra
lá.
ser, né? Era pra
É,
ser.
não, era
Então,
pra ser.
por isso que tá sendo.
Era
Boa.
pra ser.
Agora então eu vou entrar em três perguntas aleatórias. Perguntando de
Eita.
supetão assim mesmo. É bem de boa. Bem tranquilo. Café da manhã. Café preto, sem açúcar ou café com leite?
Preto sem açúcar, moído na hora.
Eita, ir pra praia surfar? Ou fazer trilha na Chapada dos Veadeiros?
Chapada mil vezes. A gente casou na Chapada.
Porra,
A gente
caramba.
casou na Chapada.
Aí, que horas foi? Só que eu fico curioso agora. Foi o quê? De
Fim, foi
tardezinha?
fim de, é, fim de tarde.
Pô, foi uma vibe
Tem as
massa,
fotos lá no
assim.
meu Instagram lá. A gente
Pô,
casou no pé do Morro da Baleia. A gente casou lá.
nossa. Nossa, botou uma meta aí pro meu casamento, tá, Janu?
Ah,
Olha como.
se você nunca foi pra Chapada dos Veadeiros, vá.
Nunca fui, velho. Eu fui pra Chapada Diamantina, né? Porque eu tenho até a tatuagem dela no meu
É.
braço aqui.
Ah, que massa.
Meu pai tem casa lá também, então é bem legal. Qualquer chapada assim, eu sei que é diferente uma da outra, mas é um lugar. É leve, não sei.
Sim, mas eu brinco muito com a Isa, assim, com a minha esposa. Eu falo assim, ó, você sabe que um dia eu vou largar tudo e vou morar lá. Assim, um dia você vai fazer, nossa, cadê o Geno? Sumiu. Daí você pode procurar que eu vou estar lá.
É que nem meu pai, então. Meu pai tá isso. Meu pai tá aqui em Salvador, mas ele fala: Kaique, eu tô indo pra Chapada, realmente. Chapada Diamantina. Vou morar lá em Lençóis, que é a cidade que ele tem a casa lá.
Vai ficar lá, ó, varrendo calçada lá de manhã,
É.
bota a cadeirinha ali, né? ficar
Na
falando ali dos
frente.
vizinhos, ó. Pronto, acabou.
E massa que a cara lá tá no centro, do lado de uma cachoeira, velho. Eu vou até lá semana que vem, eu acho, que é bem legal mesmo.
Chama. Ah, não, chama nós.
Não, pode ir, agora você me conhece, já tá me conhece há muito tempo, que até demorou pra gente
Pronto.
gravar, né? Mas a gente vai batendo
Vamos.
resenha aí. E a última pergunta: ler um livro ou ver um filme?
Ler um livro e depois ver o filme dele.
Ok, então o melhor programa que faria era acordar com um bom dia tomando um café preto, moído na hora, depois de fazer uma trilha, descansar e ler um livro para ver um filme. Esse seria seu programa ideal.
Tá ótimo, sim.
Aí,
Podia
ó,
ser assim
gente.
todos os dias, né?
Aí, a sala VIP do Janu é essa, tá? Janu, brigadão mesmo. Espero que você tenha curtido. Espero que você tenha falado, você tenha falado, tinha que ter falado. Mas também, como eu falo para todos que passam por aqui, um episódio significa que eu não vou gravar outros. A ideia
Não, com
também
certeza.
de gravar com o time inteiro, por eu estar aqui na StreamYard também, que você tá vendo que tá gravando. É possível também gravar pra galera que tá ouvindo, gente. Tá no YouTube também, tá? É, por isso que eu tô falando, que dá pra ver. Mas vai ser muito legal. Torço muito por vocês, pela sua carreira.
Ah, muito
E vamos lá.
obrigado.
Obrigadão mesmo.
A gente agradece mesmo, de coração a oportunidade, né? Como eu te falei no começo, é muito legal a gente poder gravar com gente de bem, com gente que consegue levar um conteúdo relevante, sendo leve, né? Então, assim, muito obrigado mesmo. Tem que agradecer muita gente também. Posso agradecer?
Pode, Chico, o que você quiser aí,
Então,
véio, agradece.
primeiramente, está aqui do lado, senão já começa a me gritar aqui, primeiramente a minha esposa, né, por tudo, para aguentar tudo que a gente tem feito, que a gente tem passado, todo o meu time, né, a BXP CrossFit, tinha Alberto Neto, eu sou muito grato ao Neto, à Anitta, por tudo que a gente tem feito ao longo desse tempo, né, por toda a confiança, né, e por toda a história que a gente vem construindo desde 2014 para lá, para cá, como aluno até hoje. E tem uma pessoa também muito especial que eu queria mandar uma pessoa especial para a galera da CrossFit Waia, lá em Brasília. Então, Rodrigo Holanda, Harry Nascimento, Pedro Salá, é um pessoal que tenho muita saudade deles. Quando a gente veio para cá foi difícil, porque a gente achou um box que realmente vive, que a gente acredita de comunidade. E também o Rodrigo, especialmente, cara, muito obrigado por tudo. E é isso.
E Rodrigo, saiba
Gratidão.
que gostei aí do que o Janu falou de você. Posso entrar em contato com você, viu? Pra também marcar um episódio.
Cara, você vai entrar com um cara, talvez com um contato dos caras que eu sei que mais entende CrossFit no mundo, é um dos caras mais sensacionais do mundo do CrossFit, assim. Rodrigo Holanda, ele
Vou
é
mandar aí.
sensacional.
Kaique tá falando com você daqui a pouco, tá, Rodrigo?
Pronto.
Então, né? E eu também vou agradecer, porque realmente ao Emerson, real mesmo, o
Sim.
Emerson que me apresentou você, assim, porque eu tava muito ligado no tio Alberto Neto, só que não tinha tanto conhecimento. Eu vou começando e fui conhecendo
Sim,
mais, né?
com
E
certeza.
brigadão, Emerson, aí, por ter conectado a gente, velho.
Memé.
O bicho
Memé.
é resenheiro, viu? Ali é resenha.
É o Memé.
Valeu, cara. Então, bom almoço, porque é a hora que a gente tá gravando agora, gente, é 11 e
É mesmo.
pouco. Daqui a pouco ele vai trabalhar.
Tem que dar aula.
E tamo junto, Juno. Tamo junto
Cara,
mesmo.
muito obrigado. É isso, galera do Modo Cross. Espero que tenham gostado. Um beijo para todos. É isso aí.
E se não gostou, você não sabe o que é um café moído na hora, não sabe a diferença, velho. Pelo amor
Exatamente.
de Deus. Valeu.
Ative, desenvolva e alcance.
1, 2, 1, GO!